Salve, salve, ouvintes do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Assis, hoje eu tô aqui fazendo uma de Vitor Buratini pra gente apresentar esse podcast pós-jogo do Palmeiras contra o São Paulo, esse jogo melancólico, chato de assistir, que acabou com uma derrota que tá todo mundo bravo e apesar do jogo ter sido ruim, a gente tem muitos assuntos importantes que a gente pode tirar dele. E pra me acompanhar nessa jornada, eu tô aqui com o Matheus Augustini, tudo bem, Matheus?
Pô, tirando um pouco do estresse, né, tô bem, principalmente porque, cara, é estranho perder de São Paulo, né, a gente tá desacostumado com isso aí, cara, então é meio, sei lá, não é uma coisa que a gente tá acostumado a viver, mas ao mesmo tempo tô feliz porque eu tô aqui com dois grandes amigos, isso é muito importante, e falar desse jogo aí que realmente tem muita coisa pra gente comentar, acho que tem algumas pontinhas aí que a gente pode falar bem hoje.
E também tô aqui com o João Marcos, que fontes me garantiram que ele tá inspirado hoje, é verdade?
Ah, na força do ódio, né? Um abraço pra você, Assis, um abraço pro Matheus, pra quem tá ouvindo a gente. Inspirado na força do ódio, jogo ruim do Palmeiras, tem que dar mérito pro São Paulo, mas também precisa enxergar o que tá acontecendo, óbvio, que o time precisa de reforços e o Abel precisa de uma estrutura melhor de trabalho. Ou então não vai sair muita coisa melhor do que isso que a gente viu hoje. Não adianta. A gente ganhou a Libertadores da Copa do Brasil com muito mérito do treinador português, mas o trabalho atinge um teto. E chega um momento que você precisa fazer alguma coisa diferente, você precisa qualificar o elenco para melhorar, para furar esse teto e buscar um novo topo. Eu acho que esse jogo de hoje é o retrato disso tudo, a gente vai falar bastante. Tem as escolhas do Abel também, ele não é imune a questionamento, a gente pode falar de algumas decisões dele, mas no geral, mais uma vez, já adianto, a diretoria do Palmeiras precisa ser cobrada sobre o seu trabalho nesse início de temporada.
Bom, é isso, né? O Palmeiras, o jogo teve uma coisa muito, muito corriqueira no jogo, que durou a partida inteira e condicionou demais, que foi essa pressão do São Paulo no campo de ataque, o Palmeiras não conseguindo criar, basicamente, uma partida ofensivamente terrível do Palmeiras, né? Então, o que vocês viram dessa pressão do São Paulo? Como que isso atrapalhou o Palmeiras? Por que o Palmeiras não teve alternativa?
Não, a gente estava comentando em off, né? Eu vou trazer isso para cá, porque eu acho divertido, né? Que saudade que dá ver o Fernando Diniz do outro lado, né? Que deixa o meio de campo aberto para você jogar. São Paulo agora tem treinador, né? Fez a leitura do jogo e travou o nosso meio campo. É curioso, porque quem acompanha o conteúdo do Análise sabe que eu sou entusiasta de time com três zagueiros. E quem gosta de time com três zagueiros costuma conhecer os pontos fortes e também os pontos fracos desse sistema. E foi o que o Crespo fez. Quando a gente for falar mais a fundo da escalação com três zagueiros, tem um pequeno vacilo do Abel que a gente pode contextualizar. Vou trocar a palavra, não vou colocar como vacilo, tá? Tem uma decisão do Abel na escalação que a gente pode contextualizar para entender se foi vacilo ou não. Mas, independente da decisão do Abel, o Crespo ele soube travar o jogo do Palmeiras porque ele sabe que quando você joga com três zagueiros, o seu meio de campo é fundamental para dar sequência na partida, tá? Se a gente for observar os times que jogam com três zagueiros no mundo inteiro, dificilmente eles colocam dois volantes. Dois não, ou melhor, não coloca um dos dois volantes, um desses dois volantes não é um volante pegador, é muito difícil acontecer, são dois volantes que sabem levar a bola pro ataque com passe, que sabem tirar essa bola da pressão com o passe, que conseguem inverter o lado da jogada o tempo inteiro, e independente da escolha do Abel na escalação, o Crespo ele fez isso já na largada, a estratégia do São Paulo era fazer marcação individual nos dois volantes do Palmeiras. Se o São Paulo sai para pressionar e os dois volantes do Palmeiras, Rafael e Felipe Melo, estão marcados individual, o Palmeiras precisa tomar alguma outra, precisa arranjar alguma alternativa, tomar alguma decisão diferente para levar essa bola pro ataque. Pode ser uma bola longa. E aí a gente pode falar da direção já, a primeira espetada na direção do Palmeiras. O Abel pede um centroavante há muito tempo. E há muito tempo a gente também fala aqui na análise que falta um centroavante com característica de pivô pro Palmeiras. Um centroavante alto, que prende zagueiro, que prende bola, que dá profundidade, que disputa essa bola no alto, que vai pra pancadaria. Hoje era um jogo importante para esse tipo de jogador. Outra decisão que pode ser tomada. Aquilo que eu detesto, mas que faz parte do jogo de futebol, que é jogador se amontoar em cima da bola. a tal da aproximação que brasileiro tanto gosta, não é? Então o Gustavo Scarpa aparecer mais, o William aparecer um pouco mais, o Luiz Adriano aparecer um pouco mais próximos da bola. Veja, não estou falando que eles não ajudaram a equipe, eu estou falando que é uma outra alternativa deles aproximarem mais da bola. Cada uma dessas alternativas tem ponto forte e ponto fraco, né? Se você começa a colocar muito a bola no alto, você coloca ela em disputa o tempo inteiro. Nem sempre você vai ganhar, então o jogo fica um perde-ganho. Se os jogadores começam a aproximar muito da bola, você chama os defensores do adversário para compactarem junto, aí você fica mais acuado ainda. Então é um jogo muito fino de tomada de decisão, tá? O Crespo conseguiu quebrar o jogo do Palmeiras nesse sentido, tá? Enfim, eu vou encerrar por aqui, porque quando a gente falar dos três zagueiros, acho que a gente tem mais elemento ainda de tentar explicar por que que o Abel escalou três zagueiros e como ele poderia ter mudado esse time desde o início para que ficasse melhor. Mas como por enquanto a gente só está falando de como o São Paulo atrapalhou o jogo do Palmeiras, eu acho que a grande lição que fica é isso, que agora o São Paulo tem treinador. Então a gente precisa dar esse mérito para eles também. É um cara que conhece o sistema tático, tá? E que soube travar as opções do Palmeiras com um recurso que muita gente julga ser ultrapassado, mas que, mais uma vez, o futebol mostra que não existe recurso ultrapassado, que é marcação individual, você usa quando for necessário, quando couber no jogo.
Eu essa questão da marcação individual, acho que foi o ponto-chave do jogo, principalmente porque, se você for colocar na balança, por mais que o São Paulo também tenha feito, né, jogos com uma sequência de tempo muito curto, né, para poder descansar, treinar e tudo mais, ao mesmo tempo esses jogos foram muito menos exigentes ao São Paulo. O São Paulo teve um período de férias mais tranquilo, né? O Palmeiras voltou de férias já jogando praticamente. E aí, quando você utiliza essa marcação individual num time cansado, num time que jogou uma final e está meio quebrado emocionalmente, você coloca essa marcação individual em cima, logo no começo, você já começa a ganhar num jogo mental, você já começa a tirar o adversário da zona de conforto. E aí entra uma questão muito forte nesse jogo do Palmeiras para mim, que é o fato de que você tem dois jogadores no meio campo que não tem uma característica muito boa para jogar nessa situação, né? Porque você tem o Felipe Melo, que é um jogador forte, alto, porém com pouca agilidade e pouco giro. Então o Felipe Melo, como o Palmeiras jogou com três zagueiros, não era o Felipe Melo quem se alinhava com os zagueiros para poder fazer a saída de bola de frente. O Felipe Melo muitas vezes recebia essa bola de costas para o ataque, com alguém do São Paulo já mordendo em cima dele. Então tirava qualquer possibilidade do Felipe Melo poder ajudar o Palmeiras nessa construção. O Zé Rafael também é um cara que, apesar de ter um jogo de condução de bola e tudo mais, ele é um cara que é brigador, mas ele também não é ágil. Então, quando o Zé Rafael ele vai girar para dar um pique, facilita uma pressão do São Paulo, porque vem um, dois jogadores já em cima. Então, esse meio do Palmeiras ficou engessado por conta disso. Aí você vai levar, mas e as alas? Tem como sair pelos lados? Até tem. Mas ainda assim, é uma marcação individual sobre o Vitor Luiz, que não é um jogador de muito boa construção, e também sobre o Mike, que também não é um jogador de boa construção. E então, por conta de tudo isso, esse meio campo do Palmeiras ficou bastante engessado. Aí veio a opção que até o prof já citou, da bola longa. Então muitas vezes você procurava o Luiz Adriano, que conseguia receber essa bola. O próprio William também conseguiu receber muitas vezes. Mas até que Felipe Melo e Zé Rafael saiam lá de trás para poder vir dar opção, é um tempo, espaço muito longo para que esses jogadores consigam segurar essa bola lá na frente, consigam evitar com que o São Paulo faça uma pressão constante. Então, por conta desses problemas, e para mim, além da parte tática, é muito também da parte de peças mesmo, os nomes que o Palmeiras tinha para esse jogo especificamente eram nomes que não encaixavam nessa situação. E você tem, por exemplo, o Patrick de Paula no banco, que com certeza estava bastante cansado, o Fabinho, que não iria resolver muita coisa, e para por aí, porque a gente não tem peça, né? O Abel não tem muitas peças para poder passar por situações assim. Então ele ficou meio que vendido nesse jogo. Acho até que ele poderia ter resolvido essa situação no segundo tempo, mas ao mesmo tempo não julgo a ponto de levantar uma crítica maior, porque era uma situação muito complicada. E aí a gente tem que dar o crédito, sim, ao Crespo, que, como o João Marcos deixou bem claro, agora São Paulo tem treinador, e as coisas não vão ser tão simples assim, né? E você tem o São Paulo, que é um time que tem uma pegada um pouco mais ágil, né? São jogadores, um time bastante ágil em campo. Quando não é muita garotada, você tem o Daniel Alves, que apesar da velhice ainda é um cara que consegue ser ágil em campo. Você tem alguns outros jogadores que conseguem imprimir uma intensidade. Então esse jogo do São Paulo foi, todo o cenário foi muito a favor do São Paulo, completamente contra o Palmeiras, dificultou muito a nossa situação. Então eu acredito que a pressão do São Paulo passa muito por conta de todos esses pontos que aconteceram no jogo.
Só para completar, Cis, desculpa, é que eu fui lembrando enquanto o Matheus estava falando, né? Só para deixar claro, assim, porque às vezes a gente vai falando com os detalhes para tentar passar para quem está ouvindo a gente, e a gente esquece de simplificar, a gente poderia simplificar isso. Quando o São Paulo resolve fazer a marcação individual no nosso meio campo e nos nossos alas, a bola tem que sair direto do zagueiro para o atacante. E aí, como o São Paulo está marcando pressão, essa é a grande sacada de marcar pressão. Se o São Paulo resolve marcar na linha do meio campo, os zagueiros têm espaço para jogar, eles conseguem armar o jogo, não é? Tem muito time, por exemplo, isso acontecia muito quando, vou dar um exemplo europeu, tá? Quando o Wenger enfrentava o Barcelona toda hora na Liga dos Campeões. Teve uns 3 anos que isso aconteceu de forma consecutiva. E o Wenger sempre fazia marcação individual no trio de meio campo do Barcelona. Mas o Arsenal marcava do meio de campo para trás. Não adiantava nada, porque os zagueiros do Barcelona armavam o jogo. E aí o Arsenal ia lá e tomava a sapatada pro Barcelona, tá? Quando o São Paulo resolve subir a marcação, o São Paulo tá encurtando o campo pra gente. O campo vira um jogo de salão, tá? Com todo mundo bem marcado individualmente. Nessa bola tem que sair direto do zagueiro pro atacante, por isso que a única opção acaba sendo a bola longa. Ou, de novo, essa aproximação dos jogadores se amontoarem em cima da bola. Só que quanto mais jogador se amontou em cima da bola, mais você tá atraindo o São Paulo pro seu campo. Então é uma conta que você precisa fazer. O quanto que vale a pena esse risco de você ficar, da bola ficar batendo e voltando a bola longa, ou de você aproximar sem a certeza que você vai conseguir ter a bola no pé e trazer o adversário para botar mais pressão em cima de você para te incomodar mais emocionalmente, né? Então, assim, esse é o resumo. A bola tem que sair direto do zagueiro para o atacante e a gente não tem espaço. De novo, além da marcação individual, o Crespo teve mais essa boa sacada que atrapalhou o nosso time.
E só mais um ponto rapidinho, Assis, para não alongar muito. A gente tinha o Luiz Adriano, que estava voltando de férias praticamente, porque ele não tinha jogado no ano. Então você tem mais um ponto físico que atrapalha. O William, que também não ficou... Tinha a questão do Covid ainda do Luiz Adriano, né? Às vezes ele ainda está sentindo alguma coisa, não sei. Pode ter atrapalhado. E você tem o William, que normalmente era o cara que dobrava com ele ali do lado. O São Paulo, o Palmeiras também utilizou, mas o São Paulo utilizou muito do recurso da falta. O São Paulo, ele passou a utilizar bastante o recurso da falta. Porque quando o Palmeiras tinha essa bola no pé, o Luiz Adriano ganhava essa bola no pé, eles matavam o Palmeiras ali, impedia essa subida do Palmeiras, talvez de frente. Todo mundo sabe que o Palmeiras em transição é um time bastante perigoso, então o São Paulo buscava matar a transição do Palmeiras e voltava a deixar o Palmeiras desconfortável de novo com a marcação pressão. Porque quando a bola parava, o Palmeiras iria começar a jogada de novo e o São Paulo ia subindo em pressão e fazia com que o Palmeiras retornasse essa bola lá para o Vinícius lá atrás de novo. Então esse recurso também do São Paulo foi muito inteligente, porque nas pouquíssimas vezes em que o Palmeiras conseguia sair dessa primeira pressão nos zagueiros, o São Paulo matava a transição do Palmeiras com falta, então o Palmeiras ficava meio que sem recurso. Então, de todos os outros os aspectos que o Palmeiras poderia até utilizar, o São Paulo também conseguiu matar.
Boa, a gente já está meio que entrando nesse tema, né? Mas o que vocês acharam da escolha dos 3 zagueiros? Por que o Abel fez isso? O que isso trouxe de bom e de ruim pro Palmeiras?
Agora sim a gente vai começar a falar sobre as escolhas do Abel, que eu acho que cabe questionamento, né? De novo, eu falei isso no último podcast. Engraçado, né? Que sua maratona de jogo, eu nem sei quando foi o último podcast. O podcast contra o Defensa e Justiça, tá bom? que precisa ser questionado e que questionar não quer dizer que você está cobrando. Tá? Cobrar e questionar são palavras diferentes, mas você precisa chegar no Abel e falar assim: Abel, por que dessa escolha? Não quer dizer que você vai apertar ele e colocar contra a parede, tá? Mas, Abel, vamos entender o que você fez aqui. A escolha pelos três zagueiros eu entendo e acho absolutamente justificável. O São Paulo joga com dois atacantes, pressiona com dois atacantes, são o Pablo e o Luciano, ou o Pablo e o Igor Gomes, tá? Porque o São Paulo faz aquele sisteminha espelhado 3-4-2-1. Muitas vezes o sistema do São Paulo parece mais com um 3-5-2 clássico, tá? Com dois atacantes, sendo Luciano e Pablo, mas eles conseguem rodar isso. Hoje o Luciano, muitas vezes, estava mais próximo da bola do que o Igor Gomes. O Igor Gomes mais posicionado como segundo atacante do que o Luciano. Então, vamos fechar nesse 3-4-2-1, tá? Independente de quem tá ali atrás do centroavante, do Pablo, São Paulo sempre pressiona com dois jogadores. E aí já tem um princípio que a gente já explicou algumas vezes aqui, né? Que quando o time adversário pressiona com dois atacantes, você precisa ter superioridade. Essa é a grande sacada de você sair em três. É por isso que o Abel gosta de sair em três. Fecha o Marcos Rocha, às vezes coloca um volante para jogar junto dos zagueiros. E hoje foi a escalação com três zagueiros. Eu tenho pensado muito, tá, sobre essa questão da saída de três do Palmeiras, porque além da questão cultural, que aqui no Brasil a gente não está acostumado a jogar com três zagueiros, a gente nem forma jogador para isso, que eu acho um absurdo, tá? A nossa cultura é jogar com linha de quatro, eu acho isso absurdo, acho terrível a gente não dar repertório para os jogadores. Mas eu acho que o Abel prefere fazer saída em três normalmente com o lateral para se adaptar durante o jogo, porque do mesmo jeito que aqui no Brasil a gente não está acostumado a jogar com três zagueiros, aqui no Brasil não necessariamente os times também estão acostumados a pressionar com dois. Então você acaba perdendo um jogador atrás e é melhor você tirar esse jogador de trás e jogar no meio de campo. Por que que eu dei essa volta toda para falar dos três zagueiros de hoje? Porque hoje o Abel institucionalizou os três zagueiros, ele não fez saída em três com compensação. Tá? Ele colocou três zagueiros de origem, sendo que um desses zagueiros era o Danilo Barbosa. De novo, acho que a escolha do sistema foi legal. Acho que tinha sentido contra um time que pressionava com dois, espelhou o adversário, podia explorar as alas, já que os alas do São Paulo sobem muito, tanto para pressionar quanto para jogar, em uma transição rápida a gente poderia escapar pela ala. O problema são as peças, e aí é que eu acho que cabe o questionamento ao Abel, e é por isso que eu sempre gosto de pontuar essa diferença entre a cobrança e o questionamento. Porque você chegar no Abel e tentar entender o porquê dessa escolha, eu acho que é o mínimo para a gente entender se foi planejado, se foi questão técnica, se foi planejado por questão física, desculpa, se foi planejado por questão técnica, o que que ele pensou da partida. O Matheus já cantou essa bola, né? O meio de campo do Palmeiras hoje estava pesado. Tá? Se você quer jogar com três zagueiros e com um adversário que te pressiona, você precisa ter jogadores que saiam da pressão com um passe. A gente fala isso muitas vezes. O Zé Rafael não sai da pressão com um passe. O Zé Rafael, ele toca muito na bola. Quanto mais você toca na bola, mais tempo você dá do adversário te pressionar. E além disso, tem uma mania do Zé Rafael que tá me incomodando, que eu queria falar isso aqui para quem tá ouvindo começar a perceber. Que é a síndrome de Hulk. Sabe o que é a síndrome de Hulk? O Hulk, que tá lá no Atlético Mineiro, fica trombando nos jogadores adversários e viraliza, vira meme, o pessoal, hahaha, que engraçado e tal. Só que isso é terrível, porque isso atrasa o jogo, tira ritmo, o jogador fica buscando pancada, tá correndo risco de machucar. Aí uma hora ele dá a pancada, o juiz não vai gostar da pancada, vai começar a dar cartão, tá? Tá correndo o risco de perder uma bola, porque uma hora ele vai tomar a pancada, vai ser falta, o juiz não vai dar a falta, porque a arbitragem desse país é terrível. Vai perder a bola, vai entregar um gol. Então ele tá com a síndrome de Hulk, ele tá buscando contato o tempo inteiro pra fazer graça. Pra depois ir na internet e falar, é o trem, tá? Então, o Zé Rafael atrapalhou muito nesse sistema. E o Felipe Melo, eu enxergo essa capacidade dele de tirar a bola de pressão com um passe. Mas não quando ele tá de costas. E foi o caso do jogo de hoje. Como eu disse, São Paulo encaixotou a gente, transformou o jogo de campo num joguinho de mini salão. Não era nem um salão, era mini salão. E o Felipe Melo tava de costas o tempo inteiro. Ele não conseguia sair com passe. Então essa composição de meio campo, acho que precisa ser questionada pro Abel. Segunda coisa, as alas. Se você não sai por dentro, você sai pelo lado. Lembra da entrevista do Abel no Sport TV? As linhas de passe que você tem? Dentro, fora, curto e longo. Então vamos trabalhar nesse, dentro e fora, tá bom? Se você não consegue jogar com os dois volantes por dentro, você tem que sair pelo lado. E aí você tem dois jogadores que, veja bem, embora eu não goste, acho que eles não têm nível para jogar no Palmeiras, eu não tô falando que eles não têm as virtudes deles, ok? O Vitor Luiz e o Mike têm as virtudes deles, são jogadores profissionais. Mas entre as virtudes deles, e aí quem tá ouvindo a gente pode listar a virtude que quiser, fica a critério de vocês, construção não é uma virtude, nem do Mike, nem do Vitor Luiz. Eles não são jogadores de bom passe, não são jogadores de boa saída pro jogo, tá? Então a gente ficou sem saída, tanto dentro quanto fora. A escalação do Palmeiras acho que tem... Ah, de novo, desculpa. A construção, o sistema, acho que tem muito sentido. O Abel pensou o jogo de uma maneira bem lógica. Agora a escalação eu gostaria que fosse questionado, porque eu não entendi e não vi sentido. Acho que foi desarranjado. Vou até citar o glorioso Roger Machado, que vocês sabem que eu adoro, né? Só que não. O cruzamento de características, lembra quando ele falava isso? Não tinha cruzamento de características com esses jogadores. Os de lado não conseguiam construir, no meio tinha um que conseguia construir, mas estava de costas, e o outro que não consegue construir porque quer trombar e quer carregar a bola. Enfim, tem essas duas partes. Tem a forma como o Abel pensou o jogo e a forma como ele executou. A execução acho que não foi legal.
Mano, é 100% isso, cara. Eu acho que a ideia dos três zagueiros é uma ideia não só boa, como muito importante pro Palmeiras, porque é aquele leque de opções que o Palmeiras tem no elenco, até certo ponto, né, por conta das características. O Abel sempre fala que gosta de jogadores que fazem mais uma posição, jogadores de características diversas e tudo mais. E o Palmeiras realmente tem isso até uma certa numeração do elenco, né, porque depois a gente vai ficando sem ninguém praticamente. E aí, essa hoje possibilidade que o Abel utilizou, principalmente o Danilo Barbosa, muito boa estreia, por sinal. Você tem ele e o Alan, que muitas vezes eles, quando conseguiram, né, em poucos momentos do jogo, avançar no campo para poder não só ajudar na questão do passe, né, mas também gerar superioridade numérica ali no meio. E eu acho que os dois foram muito bem nesse sentido, mas com toda a dificuldade que tinha do meio campo, né? E aí a gente vai ficar batendo nessa tecla aqui o podcast inteiro, porque é onde surgiu o problema e terminou sendo o problema no jogo, né? O Palmeiras não conseguiu em nenhum momento fazer com que isso funcionasse. O Abel, ele muito provavelmente vai usar mais esse esquema. Ele fala que gosta, ele inclusive na coletiva pós-jogo, ele falou que gosta do 3-4-3, do 3-5-2 que ele usou hoje. Então isso naturalmente vai acontecer, principalmente porque ele tem mais uma peça a mais para isso, que é o Danilo. E eu acho que assim, o Palmeiras hoje ele tem uma capacidade de ter jogadores que conseguem de frente fazer muita coisa, de dar passe vertical. O Luan, por exemplo, é um cara que todo mundo sempre bate nessa tecla, do quão bom é o passe vertical do Luan. Mas o Palmeiras ainda tem muita dificuldade com esse tipo de jogo de costas. E o prof citou, por exemplo, as alas. O Vitor Luiz, ele a vida toda foi um jogador que não tinha essa capacidade. Eu ouso dizer que o Esteves tem mais essa capacidade que o Vitor Luiz, de pegar essa bola, conseguir conduzir ela, de conseguir fazer uma construção um pouco melhor. Era uma coisa que, por vezes, a gente tinha problemas com o Diogo Barbosa. Aí você fala, pô, tem o Vitor Luiz, mas o Vitor Luiz não sabe atacar. E a gente bateu nessa tecla hoje de novo, porque ele não consegue construir. Então, nosso lado esquerdo ficou muito problemático. Acho até que o Scarpa, em algum momento no jogo, poderia ter ajudado como um ala, mais do que ele estava ajudando como um meio atacante, substituindo o Veiga, que foi nulo, né? E o Mike, que é um cara que a gente sabe que ele é muito bom chegando lá na frente, né, para fazer uma ultrapassagem e tudo mais, mas hoje não teve nem essa possibilidade, porque ele não conseguia subir. Então o Palmeiras não teve muitas peças para fazer até mesmo esse esquema de três zagueiros funcionar. Eu acho até que é um problema a gente falar até muito dessa questão dos três zagueiros, para não ficar uma margem de que, tipo, o Palmeiras jogou mal porque jogou com três zagueiros. Eu acho que o problema passa longe de ser isso. O problema é que, com os três zagueiros, eu até acho que o Palmeiras foi bem. Conseguiu proteger a área, As coberturas do Danilo funcionou muito bem, as coberturas do Alan também funcionou bem. O Kusevich, acho que também foi bacana nesse sentido. Então, o funcionamento dos três ali atrás, eu gostei. A questão é que o Palmeiras só conseguia jogar com os três ali atrás. O Palmeiras não conseguia jogar dali para frente. E essa marcação no jogo dos três zagueiros, eu acho que a gente não pode ficar, não pode nem levar muito isso para frente, porque não é o problema. O problema é que o Palmeiras não conseguia avançar no campo, seja por conta da boa estratégia que o São Paulo colocou, seja por falta de peças para fazer esse jogo funcionar.
Oh, não, desculpa, Assis, de novo eu vou acabar te cortando, porque assim, eu vou pegar esse gancho do Matheus também. De não pilhar em cima dos três zagueiros, eu acho que isso é importantíssimo, porque aqui no Brasil a gente também tem essa cultura de enxergou três zagueiros, enxergou três volantes, a gente detona, chama de retranqueiro. Primeiro que eu nem acho que retranqueiro é ruim, mas tudo bem. Mas a gente chama de retranqueiro e acha que não serve e tal. E não é essa a questão, não é com o sistema, é com o encaixe dos jogadores. É isso que precisa ficar muito claro, porque, de novo, é aquilo que eu costumo falar, o diretor não dá entrevista todo dia, né? O treinador dá entrevista todo dia, a câmera durante o jogo não vai filmar o diretor tomando água no camarote, filma o treinador reclamando no campo. Então o treinador, naturalmente, isso é do futebol, não é uma crítica, tá? Isso é do futebol. O treinador é o personagem mais exposto do jogo. Talvez até mais do que os jogadores, porque jogador tem 11 em cada time. Se o jogador não comete alguma falha bizarra, ele não vai ficar em evidência. Agora o treinador tá sempre em evidência, é o treinador, o líder, o comandante, o cara que toma decisões, tá? E se a direção do Palmeiras não oferecer um elenco melhor pro Abel Ferreira, a gente vai sofrer nos campeonatos. Não vai repetir o rendimento do último ano. O calendário desse ano é pior do que o calendário do último ano, da última temporada. Tá? As competições são mais difíceis. O Palmeiras está avisado. Os adversários sabem como joga o Palmeiras. E aí é aquilo que eu falei no começo. A gente atingiu o nosso teto. Diante dessas condições, é o teto. Para a gente furar esse teto, a gente tem que criar condições novas. Tá? É reforçar o elenco, é dar um jeito, já que a direção do Palmeiras não briga por um calendário minimamente decente, é a gente criar o nosso próprio calendário, fazer esses jogadores jogarem a cada 7 dias só, como o Felipão fez em 2018. A gente vai ter que se virar, arranjar alguma alternativa, mas, de novo, tem que entender o contexto, e é por isso que eu gostaria que o Abel fosse questionado sobre essas escolhas, para que a gente possa cobrar quem merece ser cobrado, e para que a gente possa contextualizar o trabalho do Abel, para entender se ele precisa ser cobrado ou se só o questionamento está de bom tamanho.
Ô Assis, desculpa de novo, mas eu não quero perder esse ponto aqui, não quero deixar passar. O Abel falou na coletiva sobre ter faltado um pouco de profundidade ao ataque. Isso aqui é um ponto bem rápido que eu quero apontar. Faltou profundidade. O que é a questão da profundidade? É que o Palmeiras não conseguia alargar o campo para frente, né? O Palmeiras não conseguia levar o jogo para frente, para levar o São Paulo para o seu campo de defesa. Isso se dá, né, porque essa bola chegava com pouca qualidade ali e tudo mais, enfim, isso aí a gente teria que repetir tudo que a gente falou praticamente até agora. O ponto é que ele falou que tem a ver seguramente com a capacidade física. E, cara, nesses próximos jogos, eu muito provavelmente ele vai usar um reservaço, muito mais reserva do que ele usou hoje contra o Botafogo. Tomara que ele jogue com o Fabinho, com o Giovani, enfim, outros garotos que merecem chance. E eu acho que o Palmeiras chega muito melhor fisicamente para o jogo da Libertadores. Isso é bom, porque a gente tem condições de jogar melhor e vencer logo de cara na Libertadores. Eu acho que vai dar uma tranquilizada no meio de toda essa situação. Então, por mais que a gente veja que o Palmeiras, nesses últimos 3 jogos, está passando por essa turbulência toda, eu acredito sim que a gente vai ter um respiro agora nessa semana, por mais que o calendário não ajude, mas vai ter um respirozinho. E a partir do momento que o Palmeiras voltar minimamente para o trilho, eu acho que as coisas começam a andar um pouco melhor para a gente. Então é um momento ruim, a gente tem que processar todos esses problemas que a gente está passando, mas eu creio fortemente que a gente vai ter esse respiro suficiente para que as coisas andem melhor, né? Mas, repetindo, se não contratar, o teto não vai ser como da temporada passada, não tem jeito.
É, e só pra gente falar um pouco mais especificamente do papel dos alas, né? A gente já falaram como eles não têm essa característica de construção. Mas o que eles deveriam ter feito no jogo? Porque teve gente reclamando que eles não apoiaram, que eles não deram, que eles não fizeram ultrapassagem, jogadas de fundo. Teve gente que não reclamou que eles não ajudaram na saída de bola. O que, que eles deveriam ter feito?
Não, assim, basicamente eles precisavam de mais qualidade. Em termos táticos, não tinha muita coisa diferente para eles fazerem. Por conta dessas questões que a gente está falando, que é aquela frase do Abel sobre as linhas de passe no Sport TV. Curto, longo, dentro e fora. Sempre que o jogador domina a bola, ele procura essas linhas de passe. Ele tem essas opções. Ou ele olha para o lado dele, para quem está, vamos dizer, mais próximo da largura, ou para quem está por dentro. Ou ele busca um passe longo dentro dessas duas situações. Ou seja, longo para fora, longo para dentro. Ele busca um passe curto para fora ou curto para dentro, certo? Mas basicamente é isso, dentro e fora. O São Paulo travou essas duas opções, o dentro e o fora, com a marcação individual. Os nossos alas estavam pisando na linha lateral, estavam dando largura para o meio jogar. Então a função deles, vamos dizer assim, posicional, eles estavam cumprindo, de alargar o campo para abrir o meio. Aí o meio não estava funcionando, estavam marcados individualmente, e eles não tinham mobilidade para aproximar da bola, dar um tapa para tirar a bola da pressão e etc. Então, literalmente, o que faltou para esses alas foi qualidade para dominar essa bola, para levar... Vou fazer uma comparação aqui meio... Eu não sei se vai dar para entender, tá? A qualidade que o Renan tem como zagueiro de conseguir virar o corpo, de dominar em progressão, de dominar ela puxando do lado direito já para o lado esquerdo com um toque só, esse tipo de qualidade faltou para os nossos alas, posicionamento de corpo, para que em menos de meio segundo, tô colocando uma medida de tempo assim, não é exata, tá? Mas assim, em uma fração de segundo, num período muito curto, para que eles pudessem dominar essa bola e já colocar o passe na frente, para dar a segurança de que os atacantes jogariam posicionados, o William, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano. Então, eu não sei se o Matheus vai ter uma solução diferente. Mas eu acho que nessa situação específica dos alas, precisa dar um mérito pro São Paulo. Porque o São Paulo travou as duas linhas de passe, o dentro e o fora. Então, se os laterais tivessem melhor qualidade, conseguiriam sair. Se os nossos meio-campistas tivessem melhor qualidade, o nosso time deixaria de jogar por fora e jogaria por dentro. Buscaria essa outra linha de passe.
Não tenho nem muita coisa a acrescentar não, prof. Realmente essa questão da qualidade é o que pegou. Se a gente tivesse... em estado normal, Matias Vinha, Gabriel Menino, muito provavelmente a gente teria algumas saídas de mais qualidade por ali. A gente poderia avançar um pouco mais por esses lugares, porque são jogadores de melhor passe, de melhor condição técnica para poder sair desse tipo de armadilha, né? E acho que olhando para o jogo de hoje, para todo o elenco que tinha à disposição, eu acho que a única coisa que eu até citei lá no início, talvez, sei lá, colocar o Scarpa na lateral esquerda. Só que ainda assim, você depende do Scarpa ter uma intensidade que às vezes ele não tem, né? A gente vai citar, talvez, o jogo contra o Red Bull Bragantino foi o único jogo que você viu o Scarpa tendo uma intensidade de verdade na lateral esquerda, na ala esquerda. Então, fora isso, não tinha muito o que fazer.
Não, e aí você tira o Scarpa da frente para botar na ala, você precisa de alguém para botar na frente de novo, senão tá faltando.
Exato,
ter...
e quem, né?
Quem vai colocar? Você vai colocar o Vitor Luiz pra jogar por dentro? Você vai fazer uma troca? É um movimento bizarro dentro do jogo, né? O jogo tá comendo solto, a bola tá rolando, o São Paulo tá pressionando, nosso time tá levantando a cabeça, tá pressionado. Você vai fazer uma troca dessa durante o jogo? Não tem cabimento. Que troca poderia ser feita? O Gustavo Scarpa aproximar e o Vitor Luiz subir em paralela, por exemplo, literalmente correr pra frente? É um movimento mais simples. Agora, você deixaria de cumprir o objetivo de ter jogadores por dentro. O time ia ficar torto, porque por dentro ia ter o William e o Luiz Adriano saindo da profundidade e aproximando na entrelinha, com o Vitor Luiz que tá aberto do lado esquerdo, fazendo não sei o quê. Ele ia estar sem função. Iam ter dois jogadores no corredor, o Gustavo Scarpa próximo da bola e o Vitor Luiz distante da bola. O Vitor Luiz literalmente está sendo anulado pelo espaço do jogo, não é? Então, é complicado esse arranjo com essas peças. E de novo eu vou bater nessa tecla, porque eu falei muito sobre isso ano passado, E aí, quando a gente viu que o elenco melhorou o rendimento, a gente fez um pacto aqui de não pegar no pé de jogador, não falar que jogador não tem condição de jogar bola, em busca dos títulos. Conseguimos esses títulos. Então, acho que, de novo, a gente precisa falar, esse elenco não é suficiente. Se esse elenco está entre os melhores do Brasil, isso não é muito parâmetro, porque o futebol brasileiro é ruim. É um futebol que o Bragantino consegue passar o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento e consegue arrancar para pegar a vaga do Sul-Americana. Do sexto, sétimo colocado do brasileiro para baixo, é tudo a mesma coisa. Tá? O trabalho do treinador faz diferença, a motivação faz diferença, o salário em dia faz diferença, porque qualidade de elenco é a mesma coisa. Então não é porque o Palmeiras tem supostamente, veja bem, supostamente o segundo melhor elenco do país, que a coisa tá boa, que a coisa é suficiente. Porque o treinador vai passar sufoco com esse elenco e precisa reforçar, tá? Para concluir, o futebol brasileiro, eu acho que nos últimos anos ele tem levantado algumas discussões muito legais sobre qualidade de jogo, tá? Tem algumas pessoas que chutam o balde e acham que qualidade de jogo é só o que ela gosta, mas tem muita gente boa, muito boa, na internet, na televisão, no rádio, que fala sobre qualidade do jogo e que traz conceitos e que busca discutir o que as equipes podem fazer. Mas não adianta você aplicar, você ter os melhores conceitos do mundo para aplicar. Não existe o melhor conceito, mas vamos supor que exista. Não adianta você ter o melhor conceito do mundo para aplicar se você não tiver gente para fazer isso. A qualidade continua sendo fundamental para você praticar um bom futebol. Tá? Então isso é importante a gente não perder de vista. O trabalho está aí, quando o Abel tomar a decisão a gente vai questionar ele. Mas se não tiver dois alas que sabem girar o corpo e dar passe, vai ser pressionado e vai tomar sufoco, não adianta, faz parte.
E é maluquice, né, que eu pergunte para vocês sobre os alas, a resposta seja basicamente que falta qualidade em posições que a gente fala há tanto tempo que precisa de jogador, né, e não teve nem especulação. Isso realmente é uma coisa que chama muita atenção mesmo, e é complicado quando esse tipo de problema acontece, por mais questionáveis que tenham sido as escolhas do Abel, é complicado quando esse problema acontece e a porrada vai só no Abel, né? Aí fica difícil mesmo. Vamos passar para o próximo tópico, então, que também deu polêmica e que também foi questionável e que não deu certo, que foram substituições, né? O Abel manteve o Zé Rafael, que jogou mal desde o primeiro minuto, o Abel manteve os três zagueiros até o final, eventualmente perdendo a chance de colocar mais gente no ataque, e o Abel tirou o Luiz Adriano e o William, jogadores que podiam, que dão gol pro Palmeiras, né? Como que vocês viram as substituições?
Eu tô buscando algumas estatísticas aqui para ajudar a embasar, tá? Eu não gostei das substituições do Abel, eu acho que também precisam ser questionadas, tá? Primeiro, a permanência do Zé Rafael, eu acho que isso é o que é o mais gritante, e assim, com todo o respeito, acho que o Zé Rafael de capitão do time foi o símbolo do jogo, tá? Falaram isso no nosso grupo de WhatsApp, não vou dizer quem foi que falou para não expor a pessoa, mas falaram isso, e eu vi no Twitter também, gente falando isso, páginas do Palmeiras, o símbolo desse jogo é ver o Zé Rafael de capitão, tá? O Zé Rafael, ele quase que ele consegue o troféu Bruno Henrique de mau desempenho defensivo, que foi um troféu que... Eu particularmente criei, e era quando o Bruno Henrique ele começava e terminava o jogo, fazia 90 minutos sem conseguir um corte, um desarme ou uma interceptação. Ele conseguia não ter nenhuma ação defensiva no jogo. O Zé Rafael hoje conseguiu um desarme. Então, por um pouquinho, ele não ganhou o primeiro troféu Bruno Henrique do ano. O rendimento do Zé Rafael foi ruim. Eu estava buscando o aproveitamento de passe. Porque dentre os jogadores que saíram jogando como titulares, o Zé Rafael teve um dos piores aproveitamentos de passe. Não chegou a ser tão o pior, é por isso que eu tava organizando antes de a gente começar a gravar. Foi um aproveitamento ruim, mas alguns jogadores chutaram o balde também, como o Gustavo Scarpa com 70% de aproveitamento de passe. O Zé Rafael teve 79%, foi um aproveitamento ruim, de qualquer maneira, e enfim, não entendi o porquê que o Abel deixou o Zé Rafael, sendo que ele poderia ter tirado o Felipe Melo e o Zé Rafael ao mesmo tempo, tá? Existiam opções para isso. Tirando essa questão da não substituição do Zé Rafael, eu não entendi porquê que o Abel não tirou os dois atacantes. Acho que ele poderia tirar um só, A entrada do Rafael Elias eu entendi. Não tô dizendo que eu concordo, mas eu entendi. Porque é um jogador, em tese, de profundidade. É um jogador que vai empurrar a linha de defesa para trás. Não é o pivô ideal, mas ele faz esse tipo de situação no jogo. Tá? Então, tirar um dos atacantes e colocar o Rafael Elias, eu entendi. O restante das trocas, a minha leitura foi de 6 por meia dúzia. É, tirar o Mike e colocar o Garcia, tirar o Felipe Melo, colocar o Patrick de Paula e tirar o Gustavo Scarpa para colocar o Fabinho. Eu gostaria de ter visto o Fabinho no meio-campo junto com o Patrick de Paula. E antes, porque o Abel demorou para trocar. Eu tenho muita dificuldade de fazer essa leitura com os números, com a contagem até 90. Mas se eu estou contando corretamente, o Abel fez a troca aos 25 do segundo tempo. Foi isso? Faltava 20 minutos para encerrar o segundo tempo. Aos 25 do segundo tempo. Acho que demorou muito para fazer essa troca no meio-campo. Eu gostaria de ver Fabinho e Patrick de Paula jogando mais cedo e como volantes, para tentar tirar essa bola da pressão de São Paulo. O Fabinho, que a gente já falou que tem um bom giro, um jogador muito promissor, já que vai entrar no campo, vai de uma vez, né? Não precisa ter medo de colocar o jogador. Enfim, não gostei das trocas e gostaria que o Abel fosse questionado sobre elas também, porque eu acho que ele deixou o jogador que não deveria deixar em hipótese alguma, colocou um jogador que poderia ter mudado a cara do jogo em outra posição, e o restante das trocas me pareceram trocas protocolares. De novo, o contexto é muito difícil. Pressão emocional, dificuldade física por conta de calendário, falta de tempo de treinamento, mas isso precisa vir a público para que a gente possa contextualizar o trabalho. Isso é muito importante, porque senão a gente só tem o resultado à atuação. E o resultado foi muito ruim, a atuação também foi muito ruim.
É isso, prof. Eu vejo também que a maioria das trocas foram 6 por meia dúzia, principalmente olhando para a questão do Mike, a Felipe Melo também, e acho mais esses mesmo, né? O Scarpa realmente foi muito mal no jogo, né? Talvez ele teve a melhor chance do Palmeiras naquele chute dele, mas fora isso, não conseguiu dar apoio aos atacantes, não conseguiu gerar apoio aos volantes, enfim, foi nulo, né? Acho que essa é a palavra para o Scarpa hoje. Eu até acho que entre o Zé Rafael jogou mal, o Scarpa não jogou praticamente, então tem uma definição para mim que fica mais ou menos por aí. As entradas do Patrick e do Fabinho, eu acho que foram boas, né? Mas como você mesmo falou, João, na hora errada, porque o Patrick até mesmo tinha condições, né, de fazer de mudar o jogo, e até ele deu uma melhorada no time, né? Principalmente com algumas aproximadas que ele deu com o Wesley e tudo mais, enfim. É um jogador diferente, cara. O Patrick é diferente. Ele precisa desse auxílio para que ele seja intenso durante o jogo o tempo todo, para que ele mostre esse diferencial dele. E eu acho que hoje, claro que tem a questão física que realmente hoje atrapalhou, o Abel falou isso está claro na cabeça de todo mundo, mas talvez essas mudanças um pouco antes com certeza teriam ajudado o Palmeiras a recuperar o resultado, ou até mesmo, né, não ter sofrido o gol, porque o Palmeiras sofre o gol com 15 minutos, 17 minutos do primeiro tempo, quando essas mudanças já estavam bem claras na cabeça de todo mundo que estava vendo o jogo. Todo mundo viu que o meio campo não estava funcionando e poderia ter rolado essas alterações já no intervalo, né? E eu acho que ele talvez quis ver se o São Paulo iria mudar a postura, enfim, tudo aquilo que talvez passe para a cabeça de um treinador durante o jogo. Fora isso, realmente eu acho que não tem muita coisa a acrescentar, não. Eu teria mantido o William em campo. Acho que o William poderia ter rendido um pouco mais se tivesse mais aproximação. O Luiz Adriano é questão física, isso é óbvio. Só que eu gostaria não de ver o Rafael Elias no jogo, eu gostaria de ver o Giovani. E o motivo para mim é o seguinte, porque se o São Paulo estava subindo para fazer essa pressão, faltava o Palmeiras aproveitar os espaços que ficavam, né? Porque quando o Palmeiras fazia esse lançamento, essa bola ficava com o Palmeiras, mas a gente não tinha velocidade, a gente não tinha peças para fazer com que isso se adiantasse. Talvez com Wesley e Giovani junto com o William, ou até mesmo o Luiz Adriano, se tivesse condições, mas ao menos esse auxílio próximo a esse centroavante talvez ajudaria o Palmeiras nessa transição, como ajudou em alguns momentos. O Wesley teve um ou outro momento em que ele recebeu essa bola, conseguiu fazer alguma coisinha e o Palmeiras deu uma leve melhorada no jogo. Mas enfim, foram mudanças protocolares. Sinceramente, eu acho que eu poderia fazer uma ou outra coisa diferente, e que o Abel realmente poderia explicar isso, né? Mas, de verdade, cara, eu não consigo tirar muita crítica disso, não consigo levar isso muito adiante, porque não tem peça. Simplesmente isso, não tinha como fazer tão diferente assim, sabe? Então, é mais realmente a situação do jogo.
Assis, eu posso fazer uma correção? Vou fazer uma correção para não ficar informação incompleta, porque é assim, eu anoto as coisas durante o jogo e no pós-jogo. Aí a gente vem gravar. Aí sabe quando o Faustão aparece na televisão com a letra dele e fala, pô, que letra maldita? É mais ou menos o que acontece comigo aqui. Então me confundo com as anotações, então pra quem tá ouvindo a gente receber as informações corretas, tá? Não foi o Gustavo Scarpa que teve 70% de aproveitamento nos passes. Eu confundi os Gustavos, ok? Quem teve foi o Garcia, então vamos tirar ele dessa conta. O Gustavo Scarpa teve 81% de aproveitamento nos passes, tá bom? Para não fazer confusão, para não falar coisa errada e passar informação errada, tá bom? O Zé Rafael teve 79% de aproveitamento de passe, tá? E é por isso que eu me confundi, eu tinha preparado o comentário de que o aproveitamento de passe dele foi ruim e eu me perdi nas anotações, tá? Zé Rafael com 79% de aproveitamento de passe. Entre os titulares, tá bom? Esse é o recorte, entre os titulares, ou seja, tocaram mais vezes na bola. Quais jogadores tiveram aproveitamento abaixo do Zé Rafael? Luiz Adriano, com 77% de aproveitamento de passe, tá bom? Vinícius Silvestre, com 76% de aproveitamento de passe. O William e Vitor Luiz, certo? Que ajuda a explicar um pouco daquilo que a gente já vinha falando. O aproveitamento baixo do Vitor Luiz, porque ele não tem característica de construtor. O Luiz Adriano e o William, que estavam brigando na frente com essas bolas longas do Vinícius, por isso que tem muito erro de passe do Vinícius, porque ele tenta a bola longa o tempo inteiro, e nem toda bola longa você vai acertar. E o Luiz Adriano e o William, porque eles estavam jogando sozinhos, o time não conseguia sair para transitar, certo? Então, só para não deixar a informação errada, porque eu me confundi com as minhas anotações, e eu peço desculpas.
Só mais uma informaçãozinha, porque Zé Rafael, com seu desastre clássico, merece ser citado aqui por mais um motivo, que é a perda de bola. Ele foi o jogador de linha com mais perdas de bola no jogo do Palmeiras, com 13 perdas de bola. O único que anda junto com ele ali é o Vinícius Silvestre, mas vale citar que no SofaScore as perdas de posses também contam os passes errados, né? Então o Vinícius Silvestre é muito por conta dos passes errados. Agora, o Zé Rafael perdeu simplesmente 8 dos 12 duelos de chão, né? De duelos muitas vezes físicos que ele disputou. Então, realmente foi de muito querer levar a bola, né? Acabou perdendo bastante bola, prejudicando o Palmeiras.
Boa. Agora eu vou passar aqui para um tópico que talvez seja a notícia positiva do jogo, que é a atuação do Danilo Barbosa. Ele estreou como zagueiro hoje. O pessoal parece ter gostado da atuação dele. O que vocês acharam?
Pô, eu gostei, viu? Eu gostei porque o Danilo, ele é um jogador, na minha visão, um cara um pouco especial, no sentido de que ele é muito consciente do jogo dele. Talvez não seja o cara mais aprimorado tecnicamente e tudo mais, mas é um jogador muito consciente do que ele faz em campo. Então, nesse jogo em si, eu vi muitas vezes o Danilo fazendo ótimas coberturas, muito inteligente nas coberturas hoje. E principalmente, cara, me chamou muita atenção porque não é algo que eu vi ele nos últimos meses, né? Nos últimos anos, na verdade. Eu lembro dele mais na seleção de base mesmo. E ele defende muito bem a área. Ele é um cara que se coloca na frente do cara que tá com a bola do adversário e faz esse duelo frente a frente muito bem. Seja indo pro desarme, indo pra disputa, ou protegendo, fazendo a proteção. Então, pô, gostei muito do que eu vi. Na minha opinião, dificilmente ele não será titular, porque é um jogador que traz defensivamente um nível que a gente deixa um pouco a desejar em alguns momentos, porque a gente tem sempre aquela discussão, né? O Felipe Melo traz isso, o Danilo traz isso. O Danilo Barbosa meio que é a junção dessas características, um cara que consegue sair com a bola para frente, é um cara que ele não tem um giro rápido, mas é um cara de uma passada um pouco mais larga. Então ele consegue muitas vezes girar e já sair para frente. Ele fez isso até como zagueiro hoje, fez isso algumas vezes, inclusive dando um passe para a chegada do Scarpa lá na frente. Então ele tem uma boa característica de chegada também. Tem passes conscientes. Acho que ele não conseguiu, muito por conta do contexto do jogo, até demonstrar muito isso, mas em vários momentos ele conseguiu passar bem essa bola para frente. E, enfim, cara, para mim é um jogador diferente, é um cara que vai ajudar muito o Palmeiras, e repito, cara, dificilmente não será titular, porque ele pode ser zagueiro e o Palmeiras tem espaço para isso, principalmente por conta das atuações recentes do Luan, que são um pouco questionadas. Também tem a questão entre os volantes, em que você tem o Danilo, que tem uma característica diferente, enfim. Todas essas discussões que acontecem, Danilo Barbosa pode ser o cara que resolva tudo isso. Então, pô, nota 9 no mínimo pro Danilo Barbosa hoje, que para mim foi o diferencial do jogo, foi o que valeu a pena assistir, porque o resto realmente foi complicadinho.
Nota 9, né? Para ver como até na crise o Matheus consegue ser generoso, né, cara? Eu queria ter essa capacidade. Cara, eu vou trazer alguns números do Danilo, tá? Porque eu tenho, assim, pouca coisa para falar dele. Alguns números que me chamaram a atenção particularmente, tá? Os duelos pelo chão, ele tenta 6 e acerta 4. É um bom aproveitamento, tá? E o aproveitamento de passe dele, tá? Porque ele tenta 53 passes, acerta 44. Dá um aproveitamento de 83%. Ele é o jogador do Palmeiras que mais toca na bola. Ele tem 66 toques. Junto com as avaliações que a gente consegue fazer por observação técnica e tática, tá? Que é um jogador que tem um bom passe, o passe longo dele, acho que é uma característica que a gente pode destacar, que vai ajudar o Palmeiras. A gente sabe que nosso time é muito vertical, tá? O Danilo, ele tentou, eu acabei de perder de novo a estatística dele aqui, legal, ele tentou 11 bolas longas e acertou 9. Também é um aproveitamento muito bom. Tem essa questão da passada larga que o Matheus fala, que dá ritmo pro jogo. É um jogador que a gente sabe que consegue fazer boas coberturas por conta disso. É um jogador que consegue acelerar essa condução da bola para poder dar dinâmica, para poder dar intensidade, para ajudar a circular ela. Mas por ser o primeiro jogo, eu prefiro ter sempre um pezinho atrás. Eu gosto de observar os jogadores em sequência, porque a gente consegue observar eles em diferentes contextos, contra diferentes adversários, e a gente consegue ter uma avaliação um pouco mais certeira, tá? Então, sobre o jogo de hoje, acho que valeu a observação, mas eu vou manter esse critério, tá? De que ainda é uma amostra muito curta. Acho que sobre o Danilo, para quem tá ouvindo a gente, acho que é sempre bom ficar atento, porque o Danilo, eu acho que foi uma peça escolhida a dedo, foi uma peça muito bem... foi a única, inclusive, né? Tem isso, a única contratação do Palmeiras. Mas, tirando esse fato de ter sido a única, acho que nesse trabalho todo do Anderson Barros, eu sou muito crítico, inclusive, acho que é uma das melhores peças já contratadas. Porque é um jogador que foi uma negociação que eu considero boa, tá? Porque vem por empréstimo, ou seja, é uma negociação barata. É um jogador que se encaixa bem no modelo da equipe. E é um jogador bom, que é um jogador bom, ponto. Ele vai ajudar a equipe tecnicamente, tá? Então vamos observar a sequência dele nesse Campeonato Paulista. Acho que não foge disso, tem que se adaptar aos conceitos do Abel, se adaptar aos companheiros e ser experimentado em diferentes contextos para ver qual é o máximo dele, qual é o limite, como ele consegue ajudar o Palmeiras.
Então é isso, gente. Ó, vou chamar aqui o nosso último tópico, o pessoal já vai aproveitar para se despedir também, para a gente zerar esse jogo e olhar para frente. Então, Matheus, João, podem aí me dizer assim, eu quero saber de vocês, o que vocês pensam sobre o momento do Palmeiras? O que o que aconteceu essa semana representou para o time e o que o Palmeiras deve fazer a partir daqui para que a gente consiga ter um time competitivo e voltar para o prumo, né? Que deu uma, o trem deu uma descarrilhada essa semana, aí já pode emendar a despedida na resposta de vocês.
Não, então vamos lá, Cis. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no podcast, no último podcast, tá? Contra o Defensa e Justiça. É, ali naquele podcast, com peso de ter perdido duas finais, dois títulos, né, em três dias, e agora de ter perdido em menos de uma semana dois títulos e um clássico em casa, tá? É, assim, pesa muito, é bom que pese, quer dizer que a gente não tá virando um time fracassado. Eu parto desse princípio, toda derrota precisa ter um impacto, só que a gente precisa filtrar esse impacto, né? Precisa contextualizar. Para contextualizar, é importante questionar o Abel, o porquê que ele faz essa escolha e não aquela, o porquê que ele prefere esse sistema e não aquele. Isso faz parte do jogo, tá? Da relação com o treinador. E uma vez contextualizado o trabalho, cabe a nós torcedores, veja bem, nós torcedores, não nós que fazemos a mídia palmeirense para palmeirenses. Nós torcedores precisamos filtrar e direcionar a cobrança a quem merece. A gente falou muito aqui de questão de reforços. Falou que as alas poderiam ser melhor qualificadas. Falamos sobre a falta de um centroavante, um pivô que pudesse garantir essas bolas longas. Falamos sobre uma direção que não compra a briga do treinador para melhorar o calendário. Que o treinador está exposto o tempo inteiro reclamando com a arbitragem, porque a arbitragem é ruim, e a arbitragem prejudica o time e ninguém faz nada, porque aqui no nosso país a gente se acostumou com a mediocridade de ser... Eu ia usar uma palavra que não vou... Ainda bem que eu tive filtro agora. De ser prejudicado toda a rodada e achar que isso é normal. A arbitragem é ruim mesmo, não vamos reclamar para não ser prejudicados. Não, tem que reclamar, tem que buscar coisas melhores. Quem são os responsáveis por isso? A direção do Palmeiras. Então cabe a nós filtrar e direcionar essa cobrança a quem merece. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Assis. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente, que teve paciência para escutar essas sobre esse jogo, sobre três zagueiros, sobre questão de qualidade, dentro, fora, curto, longo. Mas eu acho que a gente conseguiu tirar bastante conteúdo desse jogo e coisas que a gente precisa observar na sequência do trabalho. Um abraço a todos e muito obrigado.
É, cara, eu vou na linha do prof. Agora a gente tem que sentir o baque. Aquela do Abel, eu acho que nesse momento não vai funcionar muito das 24 horas para sorrir e para chorar. Eu acho que eles precisam ter isso, a torcida realmente não consegue, porque são baques que a gente não imaginava tomar, pelo menos não todos esses, né? Um ou outro, talvez a gente até imaginava que aconteceria diante de todo o contexto. E eu acho até mesmo que o que mais pesa nesse momento agora é que a forma com que está acontecendo, né? São títulos que escorreram pelas mãos e agora um clássico que vem aí armado pela nossa querida confederação, pela federação, na verdade, né? Que faz qualquer coisa menos ajudar o futebol no geral, cara. Enfim, é o que o João falou, cara, a gente tem que direcionar as críticas a quem merece. O Abel, ele merece ser questionado por muita coisa que ele fez, né, e escolheu fazer, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que ele pediu o jogador e não veio, a gente tem que lembrar que ele tá brigando por um calendário, né, um pouco mais decente e ninguém briga junto, e aí a gente não pode descarregar tudo em cima dele não, cara, pelo contrário, se tem alguém que tá preocupado com o Palmeiras, com o andamento do projeto do Palmeiras, é claramente o Abel. Isso ele está deixando muito claro publicamente, seja falando ou seja em sinais que ele tem dado. Então, se tem um cara que está do lado da torcida do Palmeiras, é o Abel Ferreira. Então, a gente tem que abraçar junto ele. Eu acho que tem muito jogador que merece ser criticado, tem outros que não merecem tanto assim. Eu acho que o pessoal não pode perder a mão, porque a gente, querendo ou não, há 2 meses atrás estava comemorando o maior título do século e tem muito jogador aí que daqui 5, 10 anos a gente vai lembrar com carinho. Eu acho que a gente não pode correr o risco de destratar um ou outro agora. Mas enfim, cara, realmente absorver tudo isso, não sei o que esse jogo contra o Botafogo não espera pra gente, né? Não sei o que a gente pode esperar disso, mas realmente é importante vencer o Universitário na estreia da Libertadores. Vencendo ali, a gente vai ter um sosseguinho e se preparar, porque se vencer o Santos lá na frente, vai ser outro respiro muito melhor ainda. E é isso, cara. A gente vai ter que matar um leão por dia, e eu espero que a diretoria, ao invés de tirar nossas armas, ela dê um pouco mais de armas para Abel Ferreira, para a gente poder matar esses leãozinhos aí. Eu sei, desculpa a galera do Greenpeace aí, se estiver ouvindo, mas enfim. E, cara, eu torço muito para que o Dudu seja um desses caras que chegam para ajudar, porque com certeza é um nome que, se aparecesse aí, já iria elevar moral, elevar técnica, enfim, é o pacote completo. Então, fica essa minha manifestação aqui. Mas, enfim, foi um prazer, cara. Muito bom estar do lado desses dois aqui. E sempre bom saber que muita gente vai ouvir a gente aí, uns vão xingar, outros vão gostar, mas é bom saber que vai chegar no ouvido de muita gente. Enfim, até mais.
É isso, inclusive já fica aqui o apelo, né? Essa sequência de jogos é ruim, inclusive para análise Verdão, porque tem muito pouco tempo entre um jogo e outro, as pessoas têm menos tempo de ouvir podcast, e aí nosso alcance cai. Então a gente precisa de você que está ouvindo mais do que nunca para passar esse podcast para frente. Foi, enfim, semana terrível, tenebrosa do Palmeiras, mas acho que a gente conseguiu aqui, não que a gente seja dono da verdade, mas conseguiu colocar uns pingos nos is ali, falar de algumas situações que estão em ebulição, e aí quando tá em tanta ebulição assim, às vezes a gente não consegue refletir direito. Acho que pode ter sido legal pra todo mundo refletir junto sobre o que rolou essa semana no Palmeiras. Obrigado para você que ouviu até aqui, então, você que teve a paciência de ouvir mais de uma hora sobre uma derrota dessa. E, bom, se você ainda não acompanha o Análise Verdão entre as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, arroba Análise Verdão no Twitter, arroba Análise Verdão no Instagram, youtube.com/AnáliseVerdão, facebook.com/AnáliseVerdão também. Contamos com você lá, conteúdo diário em todas essas redes praticamente. E é isso. Obrigado você que ouviu novamente. Eu sou Gabriel Assis, estive aqui com o Matheus Agostini e João Marcos, e até a próxima.